Olá.
Hello.
Não sei falar em nenhuma outra língua.
Olá.
Depois dessas... da minha língua materna, nativa e do inglês. Então... é isso. Bem-vindos novamente a My Stupid Mount.
Estou gravando isso em estado completo de crise de ansiedade e crise de hipomania.
Se você não sabe o que é isso, você não perde nada, nem precisa pesquisar no Google, porque você é sortudo se você não sabe o que, que são esses termos. Inclusive os dois, se você não sabe o que é uma crise de ansiedade e o que é uma crise de hipomania, sorte sua. Ai, que delícia. Eu estou tendo crises por conta de uma situação que eu quero, até quero falar depois sobre com cada um de vocês, lembrar a importância de se amar, de se respeitar, o caralho a quatro. Mas agora eu não quero falar sobre isso, não, porque vai me deixar mais ansiosa. E, sinceramente, esse tema não tá valendo muito a pena ser discutido nesse momento, então eu vou fingir que não tá acontecendo, que é o que eu faço quando alguma coisa me incomoda, mas eu tenho vergonha que isso me incomode. Tem algumas coisas que estão me incomodando, que eu tenho vergonha de estarem me incomodando, porque são muito supérfluas, e eu estou na hipomania, então eu acho elas supérfluas e pequenas. Ai, que saco. Enfim, bem-vindos ao My Stupid Mount. Hoje nós teremos por aqui freestyle. Acho que vocês sentiram falta ou não. Eu acho que sim, porque vocês continuam ouvindo essa bagaça. Eu estou sumida sei lá quanto tempo, mas vocês continuam me ouvindo. Por algum motivo que eu desconheço em certo... em todos os aspectos, tá? Eu desconheço real, eu não consigo entender o que que faz vocês pararem a vida de vocês pra me escutarem. Mas eu adoro. Continuem, tá? Continuem, isso me faz querer gravar mais. Não no momento que vocês escutam, é no momento que eu quero, aí eu gravo mais. Mas obrigada. Obrigada por tanto carinho, por tanto amor, por tantas audições a algo que eu simplesmente não tinha desistido, porque eu sempre tô com projeto novo do que gravar no mais Stupid Mouth. Mas 80% das vezes eu desisto no meio do caminho porque eu fico com preguiça, tenho outro projeto na minha cabeça, ou estou trabalhando demais e acabo desistindo do projeto, porque eu tenho um projeto que também é muito importante, que chama-se Não Morrer de Fome. Que é muito importante também pra mim. E aí é como o podcast ele ainda não me dá um retorno financeiro, né? Por enquanto ele me dá um retorno emotivo, né? Eu fico muito feliz quando me escutam, mas infelizmente nenhuma plataforma consegue entender que a minha felicidade pode ser transformada em dinheiro. No momento ele simplesmente só... pensam que eu não sou muito rentável. Mas muito obrigada por cada um de vocês que escuta. Um dia eu vou ser rentável e aí eu vou poder falar assim: obrigado, plataforma, por me dar essa oportunidade. Não vou xingar a plataforma, não. Se vocês acham isso, vocês estão errados. Você tem que puxar o saco de quem você quer por perto, financeiramente. Aprendi com... sim, não vou falar. Enfim, galera, bem-vindos ao Mais Stupid Mouth, caso você esteja entrando neste hospício agora. Este hospício é meu, é totalmente meu. O meu podcast, ele é o único do Brasil que só tem eu. Você não vai ver entrevista, a não ser que eu comece a me entrevistar. O que vai chegar num ponto muito exacerbado, se acontecer... se preocupa, corre na minha rede social, porque provavelmente já me internaram, tá? Mas, se você tá chegando agora, saiba que eu sou legal, sou maneira, falo coisas que vêm à minha cabeça, a minha boca é um pouco sem filtro, por isso mais Stupid Mouth. Foi em homenagem, sim, a uma música do John Mayer, pois sou muito fã do John Mayer. Sim, sou fã do John Mayer. Ah, que legal, né? O que mais? Sou Sou legal, já disse isso que eu sou legal? Sou legal pra caralho. Às vezes eu não sou tão legal. Às vezes vocês vão virar e falar, meu Deus, que opinião de bosta, hein, Fernanda? Mas pelo menos eu respeito os direitos humanos, respeito as outras pessoas. Depende da pessoa, tem algum... Ah, dependendo de qual época desse podcast que você for ouvir, você vai ver eu falando mal de uma ou duas pessoas, mas é sempre com o intuito de que essas pessoas melhorem pra que eu não precise mais falar mal delas. Eu tô muito, muito contente em alguns aspectos que não são da minha vida, que são da vida alheia, porque a minha vida tá uma merda, um lixo, me gravar, tipo, muito contente com a minha vida. A minha vida tá um lixo, caso alguém esteja interessado em saber, caso alguma inimiga esteja ouvindo meu podcast, saiba que minha vida está um lixo. Se você tiver alguma energia negativa pra me mandar, não precisa, guarda pra você um pouquinho, porque já tá ruim aqui, tá? Guarda pra você um pouquinho, manda depois, vai mandando aos poucos, porque já tá ruim o suficiente, tá, irmã? Guarda pra você essa energia de bosta que você ia me enviar, tá? Porque já tá ruim, já não tenho interesse em continuar, entendeu? Com metade das coisas que eu almejava na minha vida, né? Vamos dizer assim, queria fazer isso. Eu não sei se vocês jovens têm essa tendência a odiar cada aspecto da vida de vocês, mas eu não odeio cada aspecto da minha vida. Tem o único aspecto que eu tô de bem nesse momento da minha vida é o aspecto dos meus gatos. Meus gatos, eles são incríveis mesmo, eu beijando eles e enchendo a minha boca de pelo, que é ridículo, mas é que eles são fofos e limpinhos, tá? E gato é o animal mais limpinho que você vai conhecer na sua vida, tá? Caso você não tenha gatos, saiba que eles são animais limpíssimos. Meu gato é muito mais cheiroso que muito homem com quem eu já me envolvi, queria expor isso assim. Falei, tô mais leve. E aí, assim, meus gatos são a única coisa nesse momento que me impulsionam pra frente, além dos meus sobrinhos, que são duas coisas pitucas, muito fofas, muito lindas, e eu só consigo falar com essa voz de criança. Enfim, eles são muito queridos, uma é apertável demais, assim, o outro é mais apertável ainda, aí você fica, quem eu aperto primeiro? Então, é os únicos aspectos da minha vida que eu tenho curtido, que eu tenho olhado e falado, isso me deixa feliz. O restante tá uma bosta. A vida profissional, eu queria mudar de área, mas eu me odeio o suficiente pra continuar na mesma área. E aí, meio que medi entre querer chorar no banheiro e querer chorar em outros cômodos da empresa, mas aí falar, não posso. As pessoas vão me olhar. O que que as pessoas vão dizer se me virem chorando, né? Então eu guardo pra mim, né? E aí eu passo metade do dia parecendo o Kiko, porque eu tô segurando o choro, não é porque... Não é por nada, não odeio as pessoas, nem nada. É só porque eu fico tentando segurar o choro. Então 80% do dia é assim. É parecendo o Kiko, porque eu acho que o choro, ele tá contido nas bochechas, né? Nas lágrimas. Então eu passo o dia inteiro parecendo o Kiko e mais bicuda que o pica-pau. Eu gosto dessas... De dar esses exemplos infantis, porque qualquer outro exemplo de filme adulto... Ah, eu vou dar um exemplo aqui de um filme que eu assisti na vida adulta. Que nem todo mundo assistiu a porra do filme. Se eu virar e falar assim, o pica-pau, todo mundo sabe quem é a porra do pica-pau. 2, todo mundo sabe quem é a porra do Kiko do Chaves. É uma questão de noção, né? Eu não vou aqui falar assim, ai, eu fiquei parecendo a Pearl, que tô gritando, eu tenho marido. Vocês não vão entender. Uma parte vai, outra parte não, e eu nem tenho marido. Então, só queria citar isso mesmo aqui. Mia Gottes, no meu coração. Você está no meu coração. Neta de Maria Gladys. Parabéns por ser Mia Gladys. Neta de Maria Gladys. Enfim. A minha vida profissional tá uma desgraça, como vocês podem notar, né? Acho que eu deixei claro que eu fico revezando o choro e vendo onde que eu não chorei ainda. É tipo aquele casal que tá muito empolgado, com muito tesão e quer transar em todos os lugares dos locais, assim, que eles frequentam. Eu, no meu caso, é chorar. A assim, eu tô tão feliz com a minha área, com a minha profissão, que eu fico escolhendo quais locais eu vou chorar. Então eu falo, ah, aqui eu não chorei ainda, pera, sabe? E é isso que eu faço, eu choro em locais em que eu ainda não chorei. Ah, gente, como pesou o clima, né? Pesou o clima, foda-se. É assim que eu me sinto, galera. Então você, inimiga, caso você esteja escutando isso, eu não sou sua inimiga porque eu nem sei da sua existência, mas eu imagino que você exista, deve ter gente que me odeia só por eu existir. Tem disso também. Saiba que mandar energia negativa pra uma pessoa que procura lugares pra chorar é uma coisa meio deprimente. Então evite mandar energias negativas. Vá fazer uma coisa diferente. Vá bater um bolo, vá fazer cupcake, vai plantar batata em terra seca, como diria os meus pais. Enfim, outro problema também é um problema familiar, falando em pais. Não vou chorar. Pais é uma situação meio complicada pra mim. Pais. É engraçado que o nome pais lembra paz, mas eles nem sempre te dão paz. Os pais. Eles não te dão paz. Os pais. Que ótimo. Que merda. Mas é isso, galera. É só isso que eu queria dizer sobre os pais, sobre familiares. É só isso, porque a única pessoa que eu gosto da minha família, de verdade, assim, loucamente, assim, e que eu gosto todos os dias, porque é uma pessoa muito legal e que faz um acompanhamento top na minha vida. E não porque só me acompanha, mas porque é foda e que, tipo, tem alguma relevância na minha vida, é a minha irmã. E a minha irmã é foda. Ela é topzera. Ela é da hora demais. Então a gente passa metade da vida perguntando uma outra por quê, e a outra parte da vida a gente fica tendo brigas engraçadas demais. Tipo, ontem que demos um spoiler ótimo pra ela, galera. Ótimo. Eu não vou dar o mesmo spoiler pra vocês, porque eu não sei como vocês reagem a spoiler. Mas eu dei um spoiler pra ela, ela ficou brava, chateada, quis me bater, me ameaçou. Não vou falar que ela me ameaçou com faca, porque ela tava à distância, mas provavelmente ela me ameaçaria com faca. Porque ela é engraçada, desculpa. Eu não consigo ver isso como tóxico, eu só vejo isso como engraçado, porque ela não é muito grande, ela é meio pequena. Então, assim, eu tenho o tamanho de gente normal, tá ligado? Então, assim, é engraçado ver ela me ameaçando com faca, porque ela pega uma faca de cozinha, uma faca de pão e vem, tá ligado? Então você fica tipo, oi, tudo bem? Quer um abraço? Você quer um abraço? Então, é isso. E depois da vida profissional, familiar, tem a vida amorosa. Ai, a vida amorosa, que delícia. A vida amorosa, primeiro eu quero deixar claro que eu fui trocada por um jogo chamado Hogwarts Legacy, que no fim eu não consigo ter nenhuma... Eu não consigo ter nenhum tipo de pensamento ruim sobre o jogo. Tipo, eu não consigo virar e falar assim, ah, esse jogo é ruim, esse jogo é isso, esse jogo é aquilo. Porque simplesmente eu não consigo, porque é um jogo que tem vários... É RPG, né? A pessoa fica jogando lá eternamente, você fica escolhendo as coisas que você quer fazer, nananá. Mas, fui trocada por isso, pra quem não sabe. Então, estou até segunda ordem. Segunda ordem não, eu tô solteira mesmo. Então eu tô solteira no carnaval, porque eu fui trocada por um jogo de RPG. Vocês não estão vendo, mas eu tô sorrindo, de uma forma irônica. É aquele momento que vocês podem chamar o Samu pra mim, porque eu coringuei agora, que eu lembrei disso. Mas, enfim, acontece, né? Acontece nas piores, melhores e, enfim, situações assim acontecem. Se você nunca foi trocado por um jogo de RPG, fica tranquilo. Você sempre pode ter essa experiência. É só você namorar uma pessoa que é geek, que é meio nerd, Eu não tô falando pra você não namorar geek, nerd, não. Eu não tô falando nada disso. Eu acho que cada um vai viver e vai namorar com quem quiser, sabe? Eu recomendo? Pela minha última experiência, talvez não. Talvez não pela minha última experiência. Tô dizendo pra você fazer porque, nossa... Mas pela minha última experiência, eu diria que não. Por uma questão de sanidade mental. E talvez você não tenha o tanto de skin que o jogo vai ter. Então você vai ficar meio pra trás. E aí você vai se sentir meio mal. Quando você perceber que não importa se você vai se vestir de Odalisca. Ou se você vai se vestir do próprio Harry Potter e colocar um raio na testa. Você vai continuar sendo ignorada porque o jogo é muito mais interessante. Porque no jogo você faz... consegue gritar com uma varinha mágica, Rebellion. E na vida real você vai gritar Rebellion e não vai acontecer porra nenhuma. E se acontecer, caros amigos, procurem o SAMU, procurem não, né? Peça pra ligar pro SAMU, que aí você já tá no estado que não tem muito o que fazer. Procurem, né, uma assistência médica, vocês vão precisar. E é isso, é isso. Esse podcast eu só vim pra dizer oi, pra dizer como é que tá a minha vida. E eu quero, eu não posso finalizar esse podcast sem dizer algumas palavrinhas de ordem. E a palavrinha de ordem é chupa Johnny Depp. Chupa, Johnny Depp, chupa, chupa, chupa. Ah, que bosta, como você tá ridículo. eu não podia terminar esse podcast sem esquecer de falar isso. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê, amigos? Por quê? Ah, por quê, Fernanda? Por que você está falando assim? Vou explicar por quê, cara ouvinte. Eu tô muito... uma das poucas coisas que estão me deixando feliz. Eu não sei se tem essa opção também na vida de vocês. Que é a opção... fique vendo a vida das pessoas que são famosas. E são pessoas que você gosta. E tente fazer da vitória delas a sua vitória. Até que a sua vitória seja parecida com a delas. Vai ser um pouco mais difícil. Isso vai ser um pouco mais difícil, mas... faça da vitória delas a sua vitória, porque às vezes vai chegar num ponto que a sua vitória vai ser legal também, e aí você vai poder falar, ah, essa vitória é legal, cara, mas que bom que eu me mantive animado, feliz e nananá. Por quê? A Amber Heard. Ai, a Amber Heard, ela, pra quem não sabe, a Amber Heard é ex-esposa de Johnny Depp, a mulher que alegou que ele estava... agredindo ela, maltratando ela, e ela não só alegou, como ela apresentou provas contundentes, que não foram pra frente porque ele criou todo um circo em cima disso. Sim, ele que criou o circo. E aí, bem, ele começou a fazer, ele logo depois que aconteceu toda essa questão do julgamento, né, enfim, ele, ah, ele ganhou, parabéns, nossa, que bosta, você é um lixo, parabéns, hahaha. E aí ele começou a fazer show com um amigo dele, eu não sei que banda que era, eu simplesmente não sei, não era uma banda tão famosa assim, pelo menos eu não conheço tanto. Se você é ouvinte, conhece e vai falar, Fernanda, mas essa banda é famosa. Tá bom, então deve ser, não sei. Eu não acho famosa porque eu não a reconheço de lugar nenhum. E ele foi fazer show com essa banda. Beleza. Ele tem todo o direito de seguir a vida dele sendo um pau no cu. E aí ele foi fazer show com essa banda. E, tipo, gravaram vários vídeos. E os vídeos são ótimos, assim... mostram que ele não sabe cantar, não sabe tocar guitarra, não tem presença de palco e... enfim, várias outras coisas, né? E que já não tem mais 20 anos pra utilizar a quantidade de álcool e droga que ele utiliza. Isso é uma coisa que a gente nota também, tá? Lá no show, o cara já tá com seus 60 anos... 60? Não sei, deve ser isso. E ele já não tá legal... ele podia só se tratar, se cuidar. E não é uma questão de idade, não, tá? Não é uma questão de idade, porque tem muita gente que tem a mesma idade que ele, que tá foda, que tá perfeito, que nem parece. É que ele mesmo se estragou, mas enfim. E aí ele fez isso, esses shows, acabou esses shows, né? Que foi lá uma turnê lá na Europa, tal. E aí acabou esses shows e você nunca mais ouviu falar desse anjo. Pelo menos não com coisas artísticas, né? Até falam dele, mas é as fãs malucas dele pra falar o quanto ele é maravilhoso e lindo. O que eu acho bizarro, porque elas pegam e usam umas fotos dele de 20 anos atrás. É bizarro, é bizarro. Eu tinha uma amiga, agora vou contar um caos engraçado aqui. Eu tinha uma amiga no ensino médio, que ela era muito fã do Guns N' Roses. Sim, eu vou falar isso. Ela era muito fã do Guns N' Roses. Nara, se você estiver escutando isso, te amo. E aí ela é ainda, eu acho. Hoje ainda acho que ela é muito fã do Guns N' Roses. Ela sempre foi muito fã. E ela era muito fã do Guns. E ela era muito fã do Axl Rose, né? Que tava, né, já numa época que, assim... Primeiro contato que eu tive com o Axl Rose e o Guns N' Roses foi através dela. Nunca fui fã, mas o primeiro contato que eu tive foi através dela. Ela me mostrou música, ela me mostrou vídeo, ela me mostrou várias coisas deles e falava, olha como ele é lindo, o Axl. Olha como ele é perfeito. E eu ficava tipo, caralho, é mesmo, que homem bonito, né? E até que um dia eu tive acesso à internet e... É, gente, naquela época era assim, quando eu tinha acesso à internet, tá? Eu não tinha internet em casa, seus bando de burguês safado. Eu não tinha acesso à internet em casa. Eu era muito novinha, tipo uns 12, 13 anos, tá? Não tinha acesso à internet. Fui ter acesso à internet depois dos 14 anos, e aí eu tinha acesso à internet em casa, e aí eu pesquisava tudo. Mas aí nessa época em questão eu não tinha ainda. Tinha uns 11, 12 anos. E aí... 12, 13 anos. Não sei, gente. Eu sou ruim de conta quando se trata de ano, de data de... Eu sou péssima, tá? Só digo isso. O que eu tenho de vantagem de ser boa em conta no total, assim... Se você me der uma conta e me der enfim, um cálculo X, eu faço. Mas não me peça pra ficar lembrando de data, de quantos anos eu tinha, não, que eu morro aí. Mas enfim, a história é basicamente o seguinte. Ela me mostrou imagens do Axl novinho, e eu falava, gostoso, lindo ele, caralho, como é bonito. E aí um dia eu fui pesquisar, eu não sei por que raios eu fui pesquisar, não sei se foi porque alguém me falou, eu não lembro, que eu era muito novinha, eu realmente não me recordo. Que eu descobri que esse homem, ele não era mais daquele jeito que aparentava nos videoclipes de muitos anos atrás, entendeu? Que ele já tava destruído, assim, que ele se autodestruiu. Ele não se autodestruiu porque eu acho que ele tá vivo e tá saudável, foda-se. Mas que ele já não tinha mais aquela cutis que ele tinha naquela época, né? E aí, quando eu descobri isso, eu fiquei tipo, caralho. E ela, pra ela, ela simplesmente ignorava o fato de que a cutis dele não era mais aquela. Sabe? Ela simplesmente fingia que, foda-se. Não tem essa versão do Axl Rose de idade. O Axl Rose é aquele cara jovenzinho, cabeludo, cabelo impecável e tal, shampoo em dia e foda-se. E carinha de bebê e tal e foda-se. E é exatamente assim que as fãs do Johnny Depp, eu tenho a visão das fãs do Johnny Depp. Tipo, elas não têm essa visão de que ele envelheceu. E é uma pena, né, porque eu acho que todo mundo envelhece, e aí se você não consegue ver beleza no envelhecimento do seu ídolo, você vai ver beleza no quê, né? E aí você fica pegando foto de 20 anos atrás e metendo e falando, olha como ele é lindo! E aí você fica tipo, cara, não, calma, ele tá bem diferente agora. Ele tá um pouquinho diferente agora. E aí é uma coisa que é meio bizarra, mas enfim, é o jeitinho delas de dizerem, ah, gente, é fã. Bicho, gente! Enfim, mas aí tem a Amber, que estreia filme logo menos, né? O filme dela tá pronto pra estrear. Que ela tem dois filmes pra estrear, tá? O segundo filme que vai estrear, porque acho que não vai estrear agora, já tá sendo produzido, já foi gravado. está sendo editado, etc. E etc. Eu não me recordo do nome, mas é um filme que é de algumas épocas atrás e tal, é uma coisa bem mais rústica e tal, mas ela tá coisa mais linda, como sempre. E aí o outro é o Aquaman, né? O Aquaman que teve todo aquele desdobramento, que teve gente pedindo que ela fosse tirada, porque, nossa, ela agrediu ele, nananã, nananã. Toda aquela coisa que, se você é um pouquinho fã, você já reconhece que, tipo, mano, pelo amor de Deus. Que toda aquela situação que ela passou no meio de tudo isso, né? Inclusive, mesmo o processo sendo a coisa mais absurda do mundo, ela perder por motivos absurdos, e tendo que pagar a indenização pro filho da puta, ela ainda tendo que lidar com esses bandos de retardado que fica no ouvido falando, ela não pode, porque assim, o mais interessante é assim, vocês querem que paguem um valor, uma indenização, pro seu artista que tá falido e não consegue mais lugar nenhum, foi demitido da Disney, e aí vocês querem que paguem esse pau no cu. Mas, ao mesmo tempo, vocês não querem que a pessoa trabalhe pra pagar esse pau no cu, né? Por uma coisa completamente injusta. Mas aí vocês não querem. Ah, vocês querem o quê? Que esse merda continue sem dinheiro e fuder na vida dos outros? Legal, mas tá. Não era mais fácil ir e deixar que ela fizesse todos os filmes que ela pudesse fazer pra poder pagar esse imbecil? Fica aí o pensamento. Eu não tenho muito... Ah, eu quero acabar com a carreira da Amber. Não, cara, você não vai acabar com a carreira da Amber porque você é só um incel. Você é só um fã. Tipo, da mesma forma que eu, Fernanda, não posso acabar com a carreira do Johnny Depp. Quando a carreira dele acaba por questões de produção, de produtores que optaram por não manter ele no filme, em qualquer filme que seja, eu acho engraçado, eu acho legal, eu acho maneiro. Mas eu tenho ciência que eu sozinha... mandando energia negativa, eu não vou conseguir fazer isso. Da mesma forma que se eu juntar 20, eu também não vou conseguir fazer isso. Entendeu? Tem que ser uma coisa muito mais rentável que isso. Só pra vocês entenderem. E ele não é rentável pros filmes porque não adianta. E não é, porque ele tem público. Sim, amado, ele tem público. Mas o que adianta ele ter público se vocês vão passar. Se a empresa que contratar esse anjo, né? Esse anjo perdido, esse anjo caído, vai ter que ficar mais que o dobro do tempo que ele ficaria em estúdio com qualquer outro artista, qualquer outro ator. Porque o bonito, ele simplesmente não consegue entender o que é hora, ele não consegue entender o que é regra, ele destrói tudo em set de filmagem. Ele é agressivo com as pessoas. Então, o que adianta você ter esse tipo de pessoa no seu set de filmagem? Ninguém quer mesmo. Ninguém quer. As pessoas vão preferir ter qualquer outra pessoa menos ele. Já a Amber, desculpa ter que fazer essa comparação, caros fãs do Johnny Depp, mas eu vou ter que fazer porque é óbvio. A Amber, ela tem uma coisa que o Johnny não tem. Ela consegue. Ela nunca teve problemas em set de filmagem. Nunca, pelo contrário. Todo mundo que trabalha com ela sempre fala que ela é uma pessoa extremamente gentil, humilde. Isso, se você for procurar, você encontra, tá? Não sou eu que tô dizendo, não. É quem trabalha com ela. Uma pessoa gentil, humilde, sempre disposta a ouvir. E sempre com o livrinho na mão. Ela sempre tá lendo. Ela não tá, tipo, sendo escrota com ninguém. Ela não tá batendo em ninguém, né? Diferente de uns e outros. Ela não tá tentando usar fone de ouvido pra decorar as próprias falas, porque ela sabe as falas dela de cor. Ela tá ali lendo o livrinho dela, que é uma coisa que ela sempre faz. Ela vai ler um livrinho dela, ela leva um livrinho dela e começa a ler enquanto tá sendo maquiada, enquanto tá sendo feita alguma coisa, mas sempre com muito respeito com as outras pessoas. Tanto que ela sempre volta pros mesmos produtores e ela sempre tem a vantagem de ser legal, ser gentil com as pessoas. Tanto que ela fez o Aquaman, qualquer outra pessoa... Qualquer outro artista tinha pegado e virado e falado, vamos tudo tomar no cu vocês e eu vou embora. Porque ela fez, pra quem não sabe, ela fez várias versões desse filme. Pra ele sair agora foi um sacrifício, porque a Warner e mais um trilhão de pessoas cortaram várias partes dela. Tipo, ela gravava uma parte e falava, não vai ficar, não, isso daqui não, vamos diminuir a tua história e não. Ela, por que que eu tô ouvindo aqui falar e feliz assim? Porque a Amber, o nome da personagem dela no Aquaman, chama Mera. A Mera, ela tem 20 minutos de tela. Ou seja, ela aparece em 20 minutos do filme. Não sei se é sequencial, provavelmente não. Vai ser 20 partes, 20 minutos de... 20 minutos, assim, corridos no filme, né? Ela aparece ali em 20 minutos, né? Ela, até porque ela já é esposa do Aquaman, que é o personagem principal. Por isso o nome dele no filme. E todo mundo sabe que quem assistiu Aquaman sabe que ela roubou todos os holofotes pra ela no filme, porque ela é muito boa no que ela faz. Vocês, gostando ou não, é um personagem incrível. Ela conseguiu trazer esse personagem pra uma coisa muito, muito, muito vívida. Você não consegue mais ver qualquer outra pessoa interpretando Mera. E óbvio que a Warner vai tentar, né? A Warner, ela tem muito esse rolê, né? A DC tem muito esse rolê. Mas até então, ela tá lá, firme e forte. E, enfim, a Mera, ela tá... Falaram, né, até então, que ela tá impecável no filme. Só pra variar um pouco, porque é uma coisa que a Amber faz muito bem. Ela é uma atriz do caralho. Falaram que ela tá muito bem no filme. Falaram que ela é a melhor parte do filme. Que todo o restante do filme vai ter que melhorar muito pra chegar aos pés dela. Só que aí tem um detalhe bem pequenininho. Esse filme, ele ainda tá naquela parte de testes. O que acontece com o filme da DC? Eu não sei se acontece isso com outros filmes, mas com esse tá acontecendo. Eles estão naquela fase de... As primeiras pessoas que vêm são críticos de cinema, produtores, são pessoas que entendem de cinema, pra que as pessoas deem um feedback. Tipo, olha, tá muito bom esse filme, olha, pelo amor de Deus, tira esse filme, que esse filme tá muito ruim. Olha... Indicaria super pro Oscar, não, pro Framboesa de Ouro. Boa sorte. E aí as pessoas estão dizendo, as pessoas estão indo assistir o filme que entendem de cinema, que, né, que já fazem isso há algum tempo, estão dizendo que deviam dar mais tela pra Amber, né, que faz a Mera, porque aparentemente a melhor em tela é ela no momento. E que a história dela é a que mais tem mais noção no filme, assim. E não é eu que tô dizendo, é um crítico de cinema que foi assistir, tá? E aí eu fico muito, muito feliz, porque a Warner simplesmente meteu o louco e tirou muito dela. Tipo, tirou praticamente o filme todo dela, porque no outro filme e no primeiro filme, acho que com praticamente todos os filmes até agora... A Mera tinha um destaque gigantesco, porque ela era parceira do Aquaman, ela era uma das pessoas principais ali, ela tinha um poder top, nananã, e tal, era uma mulher bonita em cena, nananã, ela fica muito bem caracterizada, ela já é muito linda, ela consegue ficar mais linda ainda, ruiva, né? Vamos simplesmente concordar. E aí, ou seja, ela consegue agradar incels e fãs e girls e qualquer outra coisa. Porque você vai no cinema e você fala, poxa, que legal essa história, né? Essa história é legal. Mas, enfim, foram tirando tudo isso de tela dela, né? Porque era pra ela ter mais, só pra vocês entenderem. Ela tinha antes quase uma hora de tela. Ou seja, ela aparecia por quase uma hora no filme. E aí tiraram isso dela, deixaram só 20 minutos. E aí foram e ficaram falando, né? O Warner também ficou meio que deixando que as pessoas soubessem, né? Que, tipo, foram só... Deixamos só 20 minutos de tela pra ela, porque, olha, a gente não compactua, né? E tal, com as situações que ocorreram, blá, blá, blá. E aí agora eles estão vendo que vão ter que deixar mais hora pra ela, porque simplesmente o filme não tá emplacando. E aí vai ter duas opções. Ou vai ser aquela coisa bem ruim, que eles já estão acostumados, que a DC já acostumou, né? Que é fazer um negócio ruim e jogar e falar foda-se. ou eles vão ter que editar o filme, como também eles já fizeram diversas vezes de ter cenas extras da pessoa e ter que começar a incluir. Eles já fizeram isso, inclusive, tá? Não é a primeira vez que eles terão que fazer, caso eles façam, de pegar e ter que incluir novas cenas já gravadas e tal, e aí começar a incluir nas cenas pra dar um impacto maior e pra deixar o filme mais ok, mais consumível. Mas é isso, é isso. Eu vim dar essa notícia boa e as 800 notícias ruins, porque é disso que é feita a vida. É disso que é feita a vida. Enquanto você está absorto olhando um objeto não identificado no céu, vem um carro e te atropela. Então eu acho que é disso que é feita a vida. Desses pequenos momentos, né? Essas pequenas diferenciações. O objeto não identificado é essa notícia da Ana. Toda a minha vida, paz, vida amorosa, profissional, é o carro vindo me atropelar. Espero que vocês gostem. E os meus gatos também são os objetos não identificados. Não, os meus gatos são objetos identificados. Os meus gatos são objetos identificados. É a roupinha que eu resolvi vestir, que eu tava bonitinha enquanto sou atropelada. É aquele sentimento de estou muito bonita hoje. É a autoestima. A autoestima são meus gatos. Faz sentido não essa metáfora, né? Foda-se. Talvez não tenha feito sentido nenhum. O que tá fazendo sentido na minha cabeça é: deem mais tempo de tela pra Amber Heard. Alguém vai escutar isso? Não. Isso vai ser importante pra alguém? Provavelmente não. Mas deem mais tempo de tela pra Amber Heard. Ela pode fazer mais, ela pode mostrar mais. Não do corpo dela, mas tipo do... Ela se empenha. Ela se empenha nos filmes. Ela é boa no que ela faz. Ela é uma artista profissional. Diferente de uns e outros. Fazem um personagem só há 40 décadas. E aí agora não faz personagem nenhum porque ninguém quer mais. E é isso, gente. Eu vou finalizar por aqui porque eu acho que ficou grande. E o que eu posso dizer pra vocês? Só melhorem como seres humanos. A dica de hoje é melhore como seres humanos. Eu estou melhorando como ser humano? Não. Não. Porque eu não vejo a hora disso tudo acabar. Então eu não vou melhorar como ser humano. Eu tô só esperando a hora de os extraterrestres adentrarem o nosso território. E aí eu vou, como Katniss, vou gritar: I'm volunteer! Sou voluntária. Eu sou voluntária. Eu sou super voluntária. O que vocês querem fazer? Querem me cortar? Querem fazer de mim picadinho? Querem fazer um... Eu estou disponível, estou completamente disponível para qualquer coisa que não seja ficar no planeta Terra. Porque a minha espécie, às vezes, me incomoda. Me incomoda bastante. Tá. Não leva pro pessoal, me incomoda mesmo. Por mim, eu viveria como um gato. De verdade. De verdade. É isso. Boa tarde, bom dia, boa noite e se cuidem. Saibam que existe vida lá fora. Extraterrestre? Não. Quando você sai da sua casa e resolve caminhar no parque, existe vida lá fora. Vida inteligente? Depende. Mas ela existe. Tchau.